voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Em um mundo cada vez mais acelerado, onde o descaso se tornou um bem precioso, a forma como organizamos e percebemos nossos espaços tem ganhado nova importância. É nesse contexto que o conceito bedscaping, a arte de transformar o quarto em um ambiente sensorialmente acolhedor, vem se destacando. Mas, mais do que uma tendência estética, essa prática tem fundamento na ciência da neuroarquitetura, que estuda como o ambiente físico influencia nosso cérebro e nossas emoções. Para entender como essa técnica pode impactar diretamente o nosso bem-estar, vamos conversar com a arquiteta Germana Lara, que é fundadora do escritório Lark Arquitetura, mestre em design de interiores e também especialista em construção civil e neuroarquitetura. Bom dia, Germana.
Bom dia, Tawani. Tudo bem?
Ai, bom dia, querida. Estamos muito felizes em recebê-la aqui no nosso programa, Germana.
Para começar, eu que agradeço o convite.
Ai, que ótimo. Para começar o nosso papo de hoje, eu gostaria que você explicasse para mim também, para os nossos ouvintes, o que é o bedscaping. O que é esse termo?
Tá, bedscaping é a arte de transformar o quarto em um refúgio sensorial.
Uhum.
E pelo nome, ela foca especialmente na cama, né? De como a gente tem que ter um cuidado intencional com esse ambiente de descanso, né?
Uhum.
Levando em conta as texturas, cores, iluminação e até organização, que é uma coisa que as pessoas têm que ficar muito atenta no quarto.
E como, por exemplo, que a organização, já que você enfatizou esse termo, né, e esse ponto, como que essa organização ela acaba influenciando no nosso bem-estar, por exemplo?
Bom, quando a gente vai deitar, relaxar, a gente tem que diminuir o excesso de estímulos, né?
Sim.
E fala-se muito de diminuir o excesso de estímulos de telas, mas o ambiente, ele contribui muito. Então, por exemplo, quem gosta muito de adorno nos enfeites e coloca isso no quarto, pode ser um excesso de estímulos. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa decoração, coisas muito expostas no quarto, sabe?
Uhum. E para você, na sua visão, quais elementos que você acha que são assim indispensáveis quando uma pessoa tem esse interesse de desacelerar, de ter um autocuidado, de transformar o ambiente dela que ela está dormindo, que é o próprio templo, né? Que ela vai descansar a energia dela e tudo mais.
Olha, o principal que eu digo é a iluminação. Primeiro ponto, né? As pessoas têm uma crença de que a melhor luz, a luz que ilumina mais, é a luz branca. E a gente já tem comprovação científica de como ela impacta na nossa produção de melatonina.
Uhum.
Então, eu falo que luz branca, de jeito nenhum, em nenhum ambiente da casa, principalmente no quarto. Depois a gente tem que trabalhar a intensidade dessa luz, porque o nosso cérebro vai chegando no final do dia, a gente tem que ir diminuindo a intensidade de luz para mandar essa mensagem para ele que está chegando a hora de dormir. Então, luz indireta, uma dica super legal, você colocar uma fita de LED ali atrás da cabeceira. Então, chega uma certa hora do dia, deixa só ela acesa, que você vai preparando o seu cérebro. Texturas, tecido, né, no papel de parede com linho, é super bacana, é neutro. A cama da gente também, madeira, né, tudo isso é embasado na neuroarquitetura, tem comprovação científica como esses elementos contribuem para o nosso aconchego, para o nosso bem-estar.
Nossa, demais, Germana. E você estava falando da luz. Nossa, eu ia justamente falar sobre isso com você, porque assim, como impacta? Eu tenho um primo que trabalha com cenografia e o quarto dele, ele colocou alguns elementos no quarto e a luz baixa, assim, amarela. Nossa, o quarto dele era de um acolhimento, que eu entrava no quarto dele, eu já queria deitar ali, me sentia acolhida, me sentia abraçada. Como que influencia realmente no nosso estado, né? E tem um outro ponto também muito interessante, que eu gostaria que você falasse um pouco com a gente, que tem a ver com a luz, mas com as cores. Quais cores você assim, indicaria para um quarto onde a pessoa quisesse relaxar, sabe, trazer mais leveza, não é verdade? Momento, aquele momento de paz ali antes de dormir, ao acordar.
Tá, eu vou falar primeiro das cores que a gente deve evitar, que é vermelho, roxo. São essas cores mais fortes, de contraste, vibrante, elas estimulam muito o cérebro. E aí, na contramão, a gente usar cores neutras. Bege, branco. Não pode ser muito branco, por isso que eu sempre falo, vão usar a madeira, porque a madeira deixa o ambiente mais acolhedor, tá? E tons clarinhos, assim. E uma coisa que às vezes a pessoa não pensa é como a roupa de cama, ela entra nessa composição e nessa percepção de conforto. Então a gente pode usar pontinhos ali, lilás clarinho, azulzinho, coisas que trazem esse relaxamento, conforto também na roupa de cama.
Sim, cores mais talvez neutras, mais clarinhas assim.
Cores neutras, clarinhas, exatamente.
Nossa, eu tô relaxando só de você estar falando, eu já tô imaginando aqui a cor na minha cabeça. Ai, que bom! Germana, de acordo com seus estudos, todas as suas experiências como arquiteta, quais são as tendências futuras que você enxerga nessa prática de bedscaping, assim, voltadas para o bem-estar e também para a nossa saúde mental?
Olha, tem se falado, né, de saúde mental há muito tempo. Né, e a neuroarquitetura, ela traz para relacionar os espaços e os ambientes. Então, assim, o que eu vejo de tendência, assim, para casa, é a casa, aquilo que veio desde a pandemia, da casa ser nosso refúgio, isso é algo que veio para ficar. E as pessoas estão pensando na casa com muita personalidade, sabe? Aquela casa bonita, só para se mostrar, ela deixou de ser um valor. Então, quando você faz a sua casa pensando em você, nos seus hábitos, e não somente uma casa de tendências ali, né, você está trazendo o acolhimento para você. Isso eu vejo que é uma busca dos clientes que vão no escritório, e a gente usa muito isso, esse conhecer o outro para entregar algo que realmente vai fazer sentido para ele. Então, se eu pudesse falar assim, tendência do futuro, coisas que fazem sentido para a gente e não para o outro. Isso a arquitetura vai trazer demais, a neuroarquitetura bem aplicada vai trazer esse conforto que a gente precisa dentro de casa, né?
Perfeito, Germana. Você estava falando sobre essa tendência das pessoas cada vez mais construírem a casa delas de acordo com o que elas se sentem bem. E aí eu lembrei de um ponto que é muito interessante, que assim, eu não sei como se aparecem muitos clientes para você falando sobre isso, mas a questão dos sapatos, quando as pessoas entram com um sapato dentro de casa ou dentro, sabe, do quarto, de lugares mais íntimos, tem algo que você tenha para falar com a gente sobre isso, por exemplo, no quarto, como a gente está falando sobre quarto, mas de tornar esse ambiente mais favorável e também entender quem são as pessoas, né, que a gente coloca ali naquele lugar, né, de preservação, que também acaba entrando nesse conjunto.
Aí entra, se a gente pode dizer, uma questão relacionada à energia, ao cuidado e também a questão de uma preocupação com limpeza, Né? Então, assim, hoje, todos os clientes pedem um local para colocar os sapatos na casa. Seja no hall íntimo, seja um acesso pela área de serviço.
Olha
então,
só.
Não só no quarto, mas assim, entrou na casa, tem que ter esse lugar ali, né? Eu falo que é para você já ir tirando aquele peso que vem da rua, né? Você começa pelo sapato, tem gente que pede lugar para colocar a bolsa. Então, você vai se... vai ficando mais leve, né?
Sim.
Quando você entra em casa.
Com certeza. E essa é a intenção, né? A
Sim.
rua, às vezes, já tem tanto estímulo, né? De sons, de imagens e tudo mais. Germana, quais são os relatos mais comuns que você tem dos seus clientes depois que eles começam a aplicar esse conceito da bedscaping na vida deles, assim... no quarto, na casa também, estendendo, né? Mas o que eles mais relatam e que acabam sendo até incomum? Acabam até sendo incomum?
Olha, eu não diria incomum, assim, mas eu diria que vem comprovar todos esses estudos. A gente teve tem uma cliente que ela não percebia o quanto o quarto dela fazia mal para o sono dela. Ela falava assim, ai, Germana, eu tô muito agitada e tudo. E aí eu falei, mas esse quarto, eu vou até depois postar lá no Instagram, no escritório antes e depois, no Instagram lá, que é arquitetura. E o quarto dela tinha um excesso de estímulos, cores, e era uma cliente que ela trabalhava com casos assim, sérios, promotora,
Sim.
casos de violência. Então já é uma pessoa que tinha um trabalho
já pesado,
que ocupava
né?
muito pesado a mente. Então, ela é um case assim. E aí, a gente usou todas essas técnicas que eu dei dicas aqui da neuroarquitetura no quarto dela. E ela falou que dorme maravilhosamente bem.
Olha só. Nossa, a gente dorme bem. É um dos maiores prazeres que a gente pode ter na nossa vida, conseguir deitar e repousar de fato, sabe? Relaxar na hora que a gente vai descansar, depois de um dia corrido, que a gente às vezes fica muito atribulado com o trabalho. Quando a gente chega na nossa casa, no nosso quarto ali, que é o templo, que a gente consegue deitar, sabe? Naquela calmaria. Nossa! É realmente um dos grandes presentes da nossa vida.
Tawani, e sabe uma coisa que as pessoas não pensam? Tem muita gente que fala assim, faz um home office no meu quarto. E quando você coloca a mesa de trabalho de frente à cama, o seu cérebro não descansa. Porque você vai olhar e vai lembrar de trabalho. Então eu tenho duas dicas para quem precisa, não tem espaço. Porque eu diria que a última opção é colocar o home office no seu quarto.
Sim.
Uma dica, trabalhar um layout que você, deitado, não consiga ver a mesa. E caso isso não seja possível, a gente faz um desenho de mesa que consegue pôr umas gavetinhas e que ele não pareça escritório. Lembra uma penteadeira, algo bem suave, que você consegue guardar e deixar tudo livre na hora que você for dormir.
Nossa, que dica
é muito
incrível.
Importante.
Não, e é um ponto muito importante, Germana, porque é muito comum hoje em dia, né? Ou as pessoas trabalham de home office totalmente, ou então é híbrido, né? Um pouco em casa, um pouco no trabalho presencial. Ótima dica, ótima dica.
Ai,
Germana,
que
querida, a gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje.
Pena.
Que assunto mais necessário da gente conversar, né? Desse relaxamento na nossa casa, no nosso lar. Eu gostaria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes queridos o seu contato, para que caso eles tenham alguma dúvida ou queiram entrar em contato com você sobre esse assunto também, para conversar também sobre os seus serviços. Você pode falar para a gente?
Claro, eu vou deixar o contato do Instagram.
Perfeito.
Lar de lar e C de casa,
uhum.
Larque Arquitetura. E eu vou estar postando hoje esse exemplo desse quarto, esse antes e depois, que as pessoas estão me ouvindo, mas elas vão conseguir ver a tradução visual de tudo que eu falei. E qualquer dúvida, pode chamar no direct, tá? Que a gente auxilia, ajuda. Estamos disponíveis lá.
Perfeito. Pessoal, arroba LARC com C, arquitetura, é um Instagram de Germana Lara, que veio aqui conversar um pouco com a gente sobre a neuroarquitetura, falar um pouco sobre design de interiores também, como que a gente pode transformar o nosso quarto num lugar cada vez mais aconchegante para receber a gente depois de um dia tão atribulado, dos nossos dias atribulados aqui, né, que a gente vive normalmente na cidade grande ou até mesmo na cidade pequena, mas que às vezes a gente tem tanta coisa para fazer e o momento do repouso, às vezes a gente não consegue repousar. Então as suas dicas, Germana, foram incríveis. Muito obrigada pela sua participação, volte sempre ao nosso programa.
Voltarei com prazer. Agradeço o convite, contem comigo.
Grande beijo, querida. Ótima
beijo,
semana.
Querida.
Tchau, tchau.
A emissora da fraternidade.